Mas muito importante. Assim que a gente se encontra aqui, existem muitas crianças lá embaixo, em torno de 400 crianças. E infelizmente a gente não consegue atender a todos, porque existe uma taxa de voluntários por crianças. E é muito triste que às vezes a gente tem que falar que a gente não pode dar o suporte para alguma criança porque não tem adulto suficiente. Então peço que vocês orem sobre isso e que se você para que pessoas possam servir no Ministério Infantil. A partir do dia 18 de janeiro, nós planejamos oferecer o cuidado dos cultos, em todos os cultos, inclusive o das 8h30. Então, ore e veja se Jesus toca seu coração para servir. Essa manhã continuamos na série Direitos Sagrados e Ritos, escrevendo uma história para a glória de Deus. O primeiro bloco é do capítulo 1 ao 4. O segundo bloco, do capítulo 5 a 7, sobre sexualidade, casamento e divórcio. E o terceiro é do 8 a 11. Hoje a gente começa a quarta sessão, que é do. Ela é do 11, do 2 ao 14. E a gente vai estar falando sobre coisas sobre os dons espirituais. Então, vamos nos levantar para a leitura. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E é toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se tivesse rapado. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre sua cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Não julguem entre vocês mesmos. É apropriado que a mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que a desonra para o homem ter o cabelo comprido. E o cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido foi lhe dado como um manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Oremos. Nós agradecemos, Senhor, por enviar o seu Filho e a sua glória para nos salvar. E que o seu Espírito nos habite em nós e entre nós. E com toda essa tecnologia de hoje, nós precisamos, Espírito Santo, que nos ajude a filtrar aquilo que a gente vê, o que a gente ouve nesse caminho difícil de entender. Pedimos a sua graça sobre todos nós, sobre entendimento daquilo que tudo nós vemos e ouvimos. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Você já sentiu vontade de pular algo? Uma reunião tensa, uma prova, uma tarefa? Se eu pudesse pular, lavar a louça, eu faria toda vez. Quem inventou o nome Skip the Dishes para entrega de comida online foi incrível. No nosso grupo de vivência, nosso Life Group, nós temos refeições juntos e temos um membro do grupo que adora servir o grupo lavando a louça. Perto do fim da refeição, ele se afasta silenciosamente, começa a lavar a louça. Antes que a gente perceber, a louça já está feita. Eu sou muito grato por ele. Um agradecimento ao Andrew Wood. Mas sabe, às vezes é justamente quando você faz o que preferia não fazer, quando lava a louça, que você tem a oportunidade de crescer, ter conversas cruciais e obter novos insights. Às vezes, enfrentar o que preferíamos evitar leva a uma compreensão totalmente nova. Afinal, lavar a louça realmente importa, não é? Se você não lava a louça por muito tempo, desenvolve bactéria, mofo, odores desagradáveis e se torna um perigo na segurança alimentar, atrai pragas, formigas, baratas. Então você não quer pular, lavar a louça. Se não estivéssemos lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, trecho, talvez fôssemos tentados a pular o trecho de hoje. É um dos textos bíblicos mais controversos do nosso tempo, mas contém verdades eternas que evitamos por nossa conta e risco. E é bem possível que alguns de nós voltem para casa infelizes hoje, mas também podemos ter conversas muito interessantes. Há quem argumente que um movimento feminista crescente em Corinto, que incentivava profetas a afirmar sua igualdade e independência, profetas femininas. Eles estavam tentando eliminar as diferenças entre os sexos, afinal, em Cristo Jesus não há nem homem nem mulher. E essa interpretação está muito errada, simplesmente ler nossa agenda do século XXI no texto. O trecho fala sobre cobertores de cabeça penteado, mas não é principalmente sobre a cobertura da cabeça penteada. Fala sobre chefia, sobre liderança, mas não é principalmente sobre liderança, embora a palavra chefe apareça 14 vezes. Fala sobre mulheres orando e profetizando, mas não é principalmente sobre mulheres no ministério. A principal questão é o seu coração e o meu coração diante de Deus na adoração. Uma questão importante demais para ser ignorada. Para Deus, a forma como você e eu nos comportamos na adoração realmente importa. Aqui está o nosso resumo. Existe uma declaração da ordem divina, no verso 3, e o coração. Depois tem o coração de um adorador, dentro de uma cultura de vergonha e honra, no verso 4 a 6, das convenções sociais de 13 a 15, e na ordem criada de 7 a 12. E após elogiar os coríntios por seguirem as tradições que lhes foram transmitidas, Paulo faz uma declaração. Ele quer que eles saibam algo. Ele quer que eles não pulem algo. Quero, porém, que entendam que a cabeça de todo Homem é Cristo e a cabeça da mulher é o homem, a seu esposo, e a cabeça de Cristo é Deus. Cristãos evangélicos não debatem tanto a frase 1 ou a frase 3 quanto a frase 2. Vamos começar pelo menos controverso. Vamos pela a cabeça de Cristo é Deus. A gente tende a interpretar poder, dominação como chefia. O chefe é o chefe opressor da casa, da escola, do trabalho. Ele ou ela diz aos outros o que fazer, espera que eles obedeçam. É o que recebe mais, com maior estima. Se é dessa forma que a gente está olhando, a gente precisa olhar as escrituras. As escrituras ensinam a doutrina da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo são três pessoas em uma só. Cada pessoa da Trindade é plenamente Deus. Os três têm a mesma essência, mas têm papéis diferentes. A chefia, a autoridade do Pai não implica a desigualdade ou inferioridade do Filho e do Espírito. Pai, Filho e Espírito são vistos trabalhando juntos na criação. Lembre-se de 1 Coríntios 8, 6. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Todas as coisas existem para sua glória. E todas as coisas foram criadas através de Jesus. Nós fomos recriados, fomos criados nele, fomos restaurados nele. Quando se trata de redenção, Deus Pai enviou Jesus ao mundo por amor a nós. Jesus obedeceu ao Pai e o honrou em todas as coisas. Ele realizou a redenção por meio de sua morte e ressurreição. O Espírito Santo foi então enviado pelo Pai e pelo Filho para aplicar redenção a nós. Nos tornamos espiritualmente vivos, conformar-nos à semelhança de Jesus e nos capacitar a servir. Então, a Trindade, três pessoas em uma, iguais em essência, mas papéis diferentes. Agora vamos olhar a cabeça de todos é Cristo. Jesus é o chefe da igreja. Como seus discípulos, nos submetemos à sua boa autoridade. Em Efésios 1, 22, a liderança de Jesus refere-se à sua autoridade sobre todas as coisas, especialmente sobre os poderes malignos. Em 4,15, refere-se ao seu cuidado e nutrição da igreja, que é o seu corpo. Em 5,23, Jesus é descrito como a cabeça do seu corpo, a igreja. Jesus busca. Em 5,25, a liderança de Jesus implica a autoridade se manifesta por meio do serviço sacrificial. Agora vamos dar uma olhada na polêmica. A cabeça de uma esposa é seu marido. Todas as pessoas têm dignidade igual diante de Deus, mas ainda têm papéis diferentes designados por Deus. A autoridade do marido no casamento está enraizada na criação e no Evangelho. Para evitar a linguagem de autoridade no casamento, alguns gostariam de traduzir o significado de cabeça como fonte, preeminência, até mesmo supremacia. Mas essa interpretação não é útil. Na tentativa de evitar a linguagem de autoridade, eleva o marido a um status quase divino. A questão é: como a autoridade do marido deve ser exercida? Efésios 5, 23, 25: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem suas esposas, as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. Note que a autoridade do marido não é o exercício egocêntrico do poder com o propósito de dominação, mas o exercício da autoridade por meio do serviço amoroso. O marido deve exercer sua autoridade sacrificando-se pela esposa, para que ela possa se tornar tudo aquilo que Deus quis que ela fosse. Uma esposa deve respeitar seu marido e se submeter a ele por reverência a Jesus, para que ele possa se tornar tudo aquilo que Deus quis ele fosse. Aqui é a visão bíblica. Por meio de seu amor mútuo, papéis dados por Deus e unidade íntima, marido e mulher devem refletir o ministério da relação entre Jesus e a sua igreja, de fato, o mistério do Evangelho. Esse é um chamado elevado. O casamento bíblico respeita a ordenação divina dos relacionamentos e prega o Evangelho. Em uma cultura como a nossa, como é honrar a ordem divina de todas as coisas? Como honramos o Pai, o Filho, o Espírito Santo na adoração? Como honramos a Deus através dos nossos relacionamentos matrimoniais? A sabedoria nos leva a honrar a ordem divina da Trindade, da Igreja e do lar. E isso tem implicações para o culto quando a Igreja se reúne. Então, vamos falar sobre o coração de um adorador dentro de uma cultura de vergonha e honra. 1 Coríntios 11, 4 a 6. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Então tá, o que é que ele está falando? Nesses versículos, Paulo apenas assume que tanto homens quanto mulheres orarão e profetizarão quando a igreja estiver reunida. Por que um homem desonraria sua cabeça, Jesus, se ele orasse ou profetizasse com a cabeça coberta? O contexto é fundamental para entender o que Paulo escreveu. Era costume que os homens romanos, especialmente as elites sociais, puxassem as dobras soltas da sua toga sobre a cabeça como um ato de piedade na adoração de deuses pagãos. Tem a estátua. As dobras da toga estão cobrindo a cabeça. O que ele está tentando comunicar? Que todos que estão vendo que ele é humilde. Então, Paulo se inspira no exemplo do costume pagão romano. Não para dizer que o homem cristão envergonha sua cabeça física quando a cobre, mas para mostrar que os homens envergonham sua cabeça espiritual, Jesus Cristo, quando chamam a atenção para si em adoração. A questão central é que os homens não se glorifiquem por meio da sua demonstração pública de humildade. Olha como eu sou humilde. Ok, mas então, por que é vergonhoso para uma mulher orar e profetizar com a cabeça descoberta? De novo, o contexto é fundamental para a nossa compreensão. A cultura de Corinto era uma cultura de vergonha e honra. O chefe da família simbolizava publicamente a honra da família, e os membros da família não deviam trazer desonra, ao marido, ao pai ou ao bom nome da família. Em Corinto, uma mulher protegia a honra da família por meio de sua integridade pessoal e pureza sexual. Mulheres casadas respeitáveis usavam algum tipo de cobertura de cabeça em público para comunicar que estavam comprometidas com um homem virtuoso e intocável. Se uma mulher casada saía para a rua sem cobertura de cabeça, ela comunicava que estava sexualmente disponível, trazendo vergonha ao seu esposo. Vergonha para ela e ao seu esposo. Em Corinto, se uma mulher cometesse adultério, o marido raspava sua cabeça e a bania de casa. A cabeça raspada dela a envergonharia, marcava publicamente. Então, esse é o contexto. O que está acontecendo na igreja em Corinto? Uma possibilidade é que houvesse algumas confusões porque as igrejas se reuniam em casa. Quando é um ambiente privado, as mulheres podem descobrir a cabeça. Então, quais os costumes elas deveriam seguir? O costume da rua ou da casa? O que seria apropriado se a igreja se reunisse em casa ou num evento público? Sem a cobertura da cabeça, ela faz com que o marido seja envergonhado e mostra que ela está disponível sexualmente. E aí teria que raspar a cabeça dela por adultério. O ponto é. O ponto é que a mulher não deveria ser uma distração sexual durante o worship, mas sim a glória a Deus. Então, quais são as implicações para nós aqui na Metro Vancouver? Como nós honramos a Jesus quando nós nos reunimos? Na nossa cultura, a cobertura da cabeça foi substituída pela aliança do casamento. Na nossa cultura, é a nossa roupa, como a gente aponta as pessoas a Jesus, está apontando, transmitindo ou estamos inadvertidamente transmitindo mensagens sugestivas? Nossa roupa é apropriada? Não precisamos parecer que estamos acabando de sair do filme Orgulho e Preconceito, mas também não devemos parecer que acabamos de voltar do Love Island. Então vamos lembrar: assim, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, nossos desejos. Deve projetar o nosso caráter. Agora vamos olhar para o coração de um adorador dentro das convenções sociais. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter o cabelo comprido e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Natureza provavelmente significa seu senso natural do que é apropriado para homens e mulheres. Dentro das convenções sociais, do costume, da cultura. Falando sobre cabelo, dá uma olhada nesse cabelo. É incrível, né? Foi uma filha de César Augusto. Essa mulher nunca ia ficar pronta para o culto das 8h30. Talvez ela chegasse no das 11h45. Talvez ela se atrasasse por aquele também. As únicas estátuas que sobreviveram em Coríntios tem cabelo comprido. A As únicas estátuas sobreviventes em Corinto que retratam um homem de cabelo longo são aquelas que aparecem na fachada dos cativos. Seus cabelos longos comunicam que são fracos e efeminados. O cabelo longo dos homens em Corinto transmite ambiguidade sexual e perversão moral. O ponto de Paulo é esse. As normas de penteado, vestimento apropriado, variam de cultura para cultura, mas os homens devem se parecer com homens em sua cultura e as mulheres devem parecer com mulheres em sua cultura, em vez de diminuir e, em última instância, negar as diferenças dadas por Deus entre os sexos. Mas no core do nosso. No cerne do nosso DNA, somos homens e mulheres criados à imagem de Deus. Ambos os sexos carregam sua beleza única e se complementam. As distinções apropriadas entre os sexos devem ser respeitadas. Como devemos aplicar o ensino de Paulo aqui hoje? Algumas igrejas seguem as instruções de Paulo literalmente. Eles acreditam que em toda a cultura a mulher deve usar cobertores na cabeça, coberturas na cabeça, em cultos públicos e sob essas coberturas devem ter cabelo comprido. Outros gostariam de ignorar completamente a passagem de hoje, descartando-se como algo específico de Corinto. O John tem cabelo comprido e a Rebeca tem o cabelo curto. E eles têm que resolver isso. Alguém da igreja que ele está comentando. Isso é sobre Coríntios, né? Que vamos falar agora. Símbolos físicos, como coberturas de cabeça e penteados, significam coisas diferentes na Metro Vancouver contemporânea, e na antiga Corinto. Se não traduzirmos os costumes de uma cultura para outra, corremos o risco de todo tipo de mal-entendimento. Por exemplo, na Bulgária, acenar com a cabeça significa não, e balançar a cabeça de um lado significa sim. Eu tenho que praticar. Porque você vai na Bulgária, você não pode esperar que um búlgaro entenda o que você está dizendo. Então, você vê a importância de traduzir o contexto cultural, porque senão causa muita confusão. Como devemos nos cumprimentar na Willingdon? Com um beijo sagrado, um abraço, a se inclinar. A questão é: que você vai comunicar à pessoa que você está cumprimentando? Respeito, honra. Como a pessoa que você está cumprimentando vai receber o que Jesus quer para aquela pessoa? E dependendo da cultura que você, dependendo da cultura que você vem, a forma de cumprimentar vai mudar. E tudo tem que se alinhar com o caráter de Deus, com a ordem da igreja. Isso alinha com o coração de Jesus? Ou as nossas palavras e ações minam o que oramos, dizemos e cantamos em nome de Jesus? Então, no cerne da passagem, Paulo fala sobre o coração de um adorador, dentro da ordem criada. Nesses versículos, Paulo nos leva de volta a Gênesis 1 a 2. 1 Coríntios 11, 7 a 9. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Então, repare o que o Paulo não diz. Ele não diz que homens têm a imagem de Deus e as mulheres não. Ele não diz que as mulheres não refletem a glória de Deus. Ele não diz que os homens não, que os homens são superiores a mulheres inferiores. Ele se baseia em Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem, e à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A palavra homem é um termo genérico para a humanidade. Homens e mulheres carregam juntos a imagem de Deus, mas há uma ordem na criação. Gênesis 2, 20 e 22. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o Senhor fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma costela, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado o homem. O Senhor Deus, perdão, fez uma mulher e a trouxe a ele. A primeira mulher foi criada a partir do homem para o homem. A palavra ajudante carrega muita dignidade. É usado para Deus nas escrituras. Homens e mulheres refletem a glória de Deus na terra de maneiras diferentes e completamente. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, 24, 25. E o primeiro homem e a primeira mulher eram um casal casado. Então, nesse Paulo está pensando no contexto do casamento, né? Os dois, esposo, marido e mulher, são para glorificar um ao outro e não envergonhar um ao outro, que são suas cabeças. A mulher casada vai trazer honra ao seu marido e nessa ordem da criação, e o marido vai trazer honra a Deus pela ordem da criação. Tá implícito na criação. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher provém do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Então eles são mutuamente interdependentes. Eles são iguais, mas diferentes. Na verdade, eles precisam ser. É um nível muito fundamental. Homens e mulheres não podem existir um sem o outro. Homens e mulheres precisam dos outros para prosperar. 1 Coríntios 8, 6. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos. Tanto o homem quanto a mulher devem sua origem a Deus. Ele é a fonte deles. Homens não são superiores e mulheres inferiores. Ambos existem para a glória de Deus. Por isso, uma esposa deve ter um símbolo de autoridade na cabeça por causa dos anjos. Mais literalmente, uma esposa deve ter autoridade sobre sua cabeça. A esposa assume a agência ao usar uma cobertura de cabeça em cultos públicos para honrar o marido por reverência a Cristo. A última coisa que ela quer é envergonhar Jesus envergonhando o marido. Em Corinto, é assim que uma esposa demonstra o seu amor e fidelidade ao marido. Em vez de chamar a atenção para si, convidando homens a observá-la enquanto ora e profetiza, ela direciona a atenção para Cristo, o chefe da igreja. E o Paulo fala uma frase muito interessante no verso 10. E isso é feito por causa dos anjos. Quando adoramos a Deus em espírito e em verdade, nos juntamos aos anjos do céu na adoração e eles se juntam a nós em nossa adoração. Adoramos com a consciência de que anjos estão presentes conosco. A gente veio aqui hoje sabendo disso ou nós pulamos essa. Nosso culto deve ser antecipado de Apocalipse 7, 9 a 12. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas de. Em pé diante do trono e do Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono. Eles prostravam o rosto em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Eles adoravam a Deus e mais ninguém. Eles sabem que só Deus é digno de toda honra, louvor, glória e poder. Será que os anjos podem se juntar a nós em adoração? Será que nos reunimos em nossa reunião pública de adoração de forma que toda honra e glória sejam direcionadas somente a Deus? A gente orou, a gente cantou hoje. Todos os anjos cantam, a igreja canta, holy, sagrado. Aqui está a palavra final de Paulo. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. E não seria surpresa se de alguma forma a gente quisesse discutir esse ponto com Paulo. Você vai concordar comigo que nós vivemos numa cultura de desonra. Tragicamente, na nossa cultura de comunidade, não é descomum, incomum, desonrar a Deus. Desonrar a Deus completamente. A desonrar a ordem da criação. Não querer reconhecer o projeto de Deus em tudo, a igreja, desonrar o casamento, toda a autoridade. Os argumentos de Paulo nessa passagem baseiam-se na Trindade e na ordem da criação. A orientação dada é ameaçadoramente atemporal. Se não ouvirmos a palavra de Deus, se tentarmos pulá-lo, se tentar pular essa passagem de hoje, de ouvir. Se a gente tentar pular a louça, nós vamos sofrer. Como igreja, como a comunidade canadense está sofrendo por ignorar esse texto. Nós, como igreja, temos o privilégio de ser uma comunidade contracultural, uma família, de igreja que honra e adora a Deus por quem Ele é, que honra o povo de Deus, a igreja, que honra o casamento, a família, honra pessoas em autoridade e honra cada pessoa de todas as tribos, línguas e nações. Nós somos a igreja do Deus vivo hoje. E, francamente, a última coisa que nosso mundo precisa é uma igreja que pareça exatamente como ela. É a última coisa que o mundo precisa. Então, vamos ser o povo de Deus que Deus nos chamou para ser. Olha que chamado altivo no nosso dia. Honrar a Deus pelo jeito que Ele projetou a criação. Amar cada pessoa, não importa de onde eles vieram. E fazer isso e trazer glória a Ele em todas as coisas. Vamos orar. Jesus, a gente reconhece o quão difícil essa passagem é. Senhor, possamos ouvir a tua palavra, renovar as nossas mentes e transformar o nosso coração, que permitimos que a sua palavra complete o seu trabalho. E pela sua graça, cada um de nós carregue o teu nome para a tua glória. E que possamos fazer isso para o resto da nossa vida, a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Nós temos um.